Então, a sessão disciplinar, vamos dizer assim, é a sessão que cuida deste testemunho, do cuidado para que a evangelização continue sendo eficaz a partir desse testemunho daqueles que são agentes da evangelização na igreja, como os padres, os bispos, né, os cardeais, os diáconos, os leigos engajados, os fiéis de vida consagrada, né, religiosos e religiosas. Então, ali, na verdade, nessa sessão que eu vou trabalhar, é o chamado Tribunal Apostólico da Doutrina da Fé, né, que é um tribunal voltado para julgar matérias de delitos reservados. Quais são esses delitos reservados? Esses delitos reservados são delitos, primeiro, contra a fé, né, heresia, cisma, apostasia, delitos também e crimes contra o sacramento da Eucaristia, né, que são diversos, né, delito contra o sacramento da penitência, da confissão, né, delito também contra o sacramento da ordem, por exemplo, ordenação de mulheres, ordenação, como é o caso agora, da Fraternidade São Pio X, que quer ordenar bispo sem o mandato da Santa Sé, sem o mandato do Papa, né? Isso aqui é um delito, é um crime dentro do ordenamento canônico. Depois tem aquele que é mais conhecido, infelizmente, é mais delicado, que é o delito contra a moral. Delito contra a moral, sobretudo, dos clérigos, dos religiosos e também de bispos, cardeais, como também de leigos que estão inseridos em alguma função na igreja, que é a moral no sentido, o delito de abuso contra menores e vulneráveis, né? Que é um caso muito delicado. Então é esse tribunal que trata destes casos, né, de delito de abusos contra menores. Então esse dicastério tem essa competência, tem essa sessão que eu vou trabalhar, na verdade, é um tribunal.
Contato, Marquinhos, com o Padre Monte Alegre, gente, vocês percebam esse chamado e que missão importante para ele estar em Roma, colaborando com o Papa Leão XIV, numa matéria que é tratada no dicastério, que é uma espécie de ministério, né? São os prefeitos, os responsáveis pelos dicastérios, trabalham diretamente no governo da Igreja Romana, auxiliando o Papa naquilo que ele precisa fazer para ser o gestor da Igreja, o gestor maior. E esse dicastério da doutrina da fé, nessa sessão que o nosso padre Monte Alegre vai assumir, chamada de, tem os delitos reservados, como ele falou. Vejam que aí está, por exemplo, a questão do abuso de menores, são temas muito delicados, é uma nomeação que o insere em uma das instâncias mais sensíveis da Cúria Romana, e é lá que ele vai estar com essa missão de estar colaborando com o Papa, porque imagina, né, preciso ter também manter a própria credibilidade do anúncio da fé e do governo da Igreja. Não é possível, né, gente, a gente divulgar o Evangelho, que é a boa nova de paz, de amor, dentro de um contexto onde existem situações que divergem dessa proposta da Boa Nova. O Evangelho sem coerência de vida não se justifica. E daí a existência da própria Igreja ter essa instância, né, padre? O padre retornou agora o contato e dizia exatamente isso. Como é possível a gente anunciar o Evangelho sem coerência com a vida? Então, disciplinar, estar aí de olho e atento a essas questões, talvez é uma missão grandiosa, e o senhor está aí inserido em uma das instâncias mais sensíveis da Cúria Romana, tratando de temas tão delicados quanto esse, né? Com relação aos delitos reservados. Está uma missão realmente muito nobre.
De fato, é um tema muito delicado, são assuntos delicados que dizem respeito a pessoas, à vida de pessoas, à missão da Igreja, principalmente aquelas que são vítimas, né? Uhum. Vítimas desses abusos que a Igreja condena tanto e que tenta, a todo custo, no tratamento destes abusos, né? Destes crimes contra a moral da Igreja, contra a moral cristã, então tenta ser célere no tratamento, sim, no julgamento, e tenta ser justa nestes casos, né? Ao ponto que possa, de fato, haver um processo de reconciliação né, da vítima com a igreja, com a sua própria fé, porque esses delitos ferem muito a dimensão da fé, da confiança em Deus, né, das vítimas de abusos, e também, né, favorecer que a comunidade tenha preservada, sobretudo, esta fé autêntica, integral, né, no sentido de que ela seja anunciada como Jesus Cristo deseja que ela seja anunciada, com essa verdade que ele nos revela.
Com certeza, precisa sim dar uma resposta, né, em relação a esses casos, sobretudo essa questão que envolve, né, a natureza humana, o sofrimento humano, e a igreja que é promotora, divulgadora também da Boa Nova de Cristo, para que todos tenham vida e vida plena, precisa ser a primeira a dar exemplo como membro constitutivo desse tecido social, com a importância que tem, não só do ponto de vista do apoio religioso, mas também das questões sociais e humanas. Então a gente fica muito feliz de tê-lo aí, e o senhor que esteve aqui durante muito tempo também à frente do seminário, na formação, e olha que bagagem vai trazer, né, para aqui também, porque é a base também da formação dos novos sacerdotes, já vir formado para essa missão, complementar sua missão, sabendo dessa disciplina, sabendo que não é só a questão das normas, do ritual, da liturgia, dos documentos da igreja, acima de tudo a questão da ética na vida, né? A coerência naquilo que aprende na formação teórica, curso de teologia, enfim, né? Tudo que fazem, mas também, acima de tudo, no seu comportamento. Isso é muito importante, né, padre?
Isso. E eles falavam, quando eu tive a primeira reunião online com os membros do dicastério, superiores de lá, eles falavam assim: olha, nós olhamos sobretudo a sua experiência pastoral, não só a sua formação acadêmica, pela sua competência acadêmica, mas também olhamos também essa experiência pastoral bonita que você fez, né, que vai trazer, segundo eles, também uma contribuição para eles lá no dicastério. Fiquei muito assim lisonjeado, né, pela acolhida deles e pela sensibilidade deles, sobretudo com a nossa experiência pastoral aqui, né, feita aqui na nossa arquidiocese. E isso é importante, porque inclusive o cardeal prefeito Victor Fernandes, que é um argentino, este é um dos critérios para chamar sempre algum padre para trabalhar lá, né? E dizia isso o arcebispo secretário, o monsenhor, o Dom Kennedy, né? Então ele dizia isso, esse é um dos critérios, a experiência pastoral, porque a experiência pastoral, de certa forma, ajuda muito na reflexão dessas questões, sobretudo com relação a reflexões não só de tratamentos, né, tardios, a partir de processos jurídicos, né, canônicos desses casos, mas também o tratamento preventivo, né, que é importante a gente prevenir esses delitos e não deixar que eles aconteçam, porque isso destrói não só a missão da igreja, o testemunho dela, mas destrói também a vida de pessoas.
Claro. E essa sua convivência, né, perto a perto da pessoa humana, entendendo esse ser humano que está em formação para ser um sacerdote, mas é uma pessoa humana também com suas fraquezas, ter ouvido, ter vivenciado isso para fazer esse trabalho de prevenção na igreja, cuidando também não só de tratar dos casos quando eles acontecem, mas antes de prevenir isso, a partir desse conhecimento, dessa sua prática de vivência, né, com essas pessoas. Então a gente só tem a dizer parabéns, malas prontas já, padre, qual o próximo passo? Queremos tê-lo também lá como contato nosso aqui na nossa rede Excelsior de comunicação, sempre trazendo também notícias quando possível de Roma, participando também dos nossos especiais quando fazemos com temas específicos. Vai ser uma alegria tê-lo lá também aqui como colaborador nos nossos conteúdos, viu?
Com certeza. Viajo dia 22, na próxima segunda, né, para Roma. E estarei lá, né, à disposição da Rádio Excelsior, da Igreja de Salvador. E, de fato, agora é a preparação para a viagem, que não é fácil, né? Porque tem as despedidas, tem as organizações das coisas que a gente deixa, das coisas que a gente leva. Então, aí é um período meio delicado e difícil, né? Mas também é um período de transformação, de mudança, de abertura de perspectivas nessa missão que o Senhor me confia já lá na Santa Sé, lá em Roma.
Amém, estamos aqui na messe, né? A serviço, ele que diz para onde quer que a gente vá. E a gente simplesmente diz sim e pronto, eis-me aqui, né? Faça-se. Obrigada então, padre, parabéns pela indicação, viu? Estamos realmente celebrando aqui juntos o Cônego Alberto Monte Alegre, que vai assumir a função em um órgão que trata de casos disciplinares na igreja, nomeado oficial do Dicastério para a Doutrina da Fé na sessão disciplinar. Boa viagem, tá? E uma ótima missão. Muito obrigada por hoje.
Obrigado, Patrícia. Obrigado, ouvintes. Peço a oração de todos. E é um até logo, né? Mas estaremos juntos, unidos em oração e na missão da igreja.
Sem dúvida.
Um abraço.
Um grande abraço. Obrigada mais uma vez. Parabéns. Então foi esse o nosso Estonia hoje. Especial, atípico, mas com essa notícia que nos alegrou muito. E alegria faz bem pro coração, faz bem pra alma. E por isso, padre Monte Alegre hoje veio aqui para trazer essa boa nova, iniciando essa semana, que já é uma semana aí do pré-São João. Marquinhos Santiago, beijo grande para todos os nossos ouvintes. Até uma próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Com a chegada dos jogos da seleção brasileira, aumentam os encontros com os amigos e a família para acompanhar cada lance. Como bebida e direção não combinam, muita gente recorre aos aplicativos para ir e voltar em segurança. Alguns cuidados ajudam a tornar essa experiência mais tranquila para passageiros e motoristas parceiros em períodos de maior movimento. É o que destaca o gerente de comunicação para assuntos de segurança da Uber, Yuri Villacorta.
A gente sabe que durante esses dias as pessoas costumam se reunir em locais de grande aglomeração. Por isso é importante ao pegar um Uber que os passageiros entrem no veículo correto. A Uber lançou o código fixo justamente para facilitar esse encontro, com a certeza de que está na viagem certa.
Antes de embarcar, a orientação é confirmar se a placa, o modelo do veículo, o nome e a foto do motorista correspondem às informações exibidas no celular. Outra recomendação é revisar as preferências de segurança. Entre os recursos estão o compartilhamento da viagem em tempo real, gravação de áudio do trajeto, alertas de segurança e acesso rápido a canais de suporte. E ainda tem mais um detalhe.
Por meio das preferências de segurança, é possível deixar programada a ativação dos recursos de segurança da Uber antes mesmo de pedir uma viagem. Dessa forma, os passageiros conseguem ter acesso a essas ferramentas com antecedência, sem precisar lembrar na hora de realizar os trajetos pelo app.
Também é fundamental utilizar o cinto de segurança durante todo o percurso e respeitar as regras da plataforma. Vale ressaltar, é proibido o consumo de bebidas alcoólicas dentro do veículo e importante cuidar do carro como se fosse seu. Em caso de objetos esquecidos, o contato com o motorista pode ser feito diretamente pelo aplicativo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Cardeal FM 106.1.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres, produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor.
Mendonça. Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos e uma excelente semana para todos. Hoje, o tema do nosso programa Voz das Mulheres é sobre mulheres nas ciências e a participação feminina na astronomia. A nossa convidada é Silvana Kopczewski, que é coordenadora nacional do programa Caça Asteroides, que é MCTI, em parceria com a NASA e a Rede ASC. Bom dia, Silvana. Está lá no Mato Grosso do Sul, né, Silvana? Seja muito bem-vinda. Nossa voz hoje é sua.
Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Eu estou em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso.
Que maravilha. Uma hora menos.
Isso, eu pensei, eu acho, vou cuidar do horário, porque sempre tem essa diferença de horário, né, com Brasília. Mas é muito legal estar aqui com vocês, nós, mulheres, representando aí as mulheres na ciência. É o tema da Semana Nacional desse ano, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. São meninas e mulheres na ciência. Então, esse ano é nosso, nós temos que aproveitar mesmo.
E precisamos demais, né?
Precisamos aumentar.
Como é de praxe, né, em toda a primeira participação, que eu espero que a sua não seja a primeira, que outras participações aconteçam, né? A gente pede, né, para que nossos ouvintes também conheçam melhor a nossa convidada, a gente pede para que se apresente quem é Silvana Kopczewski, como, quando começou, né, a se interessar pela astronomia e por asteroides. Uma referência, uma mulher que é uma referência.
Ah, obrigada. Eu me chamo Silvana Kopczewski, eu sou formada em matemática pela Universidade Unemate, da Barra do Bugres, aqui do Mato Grosso. E enquanto professora, entrei em sala de aula e me deparei com uma estudante que tinha três sonhos: ser astronauta, conhecer o astronauta Marcos Pontes e conhecer a NASA. Eu falei, nossa, tá fácil!
Tá fácil!
Tá fácil, eu falei, comecei, né, o ano letivo, saber, com aquela experiência de saber como era ser professora, e aí comecei também não como matemática, mas como professora de física, então foram vários desafios, mas através disso foi onde tudo se iniciou, né, então eu acabei realizando esses três sonhos, eu não, mas toda uma equipe gestora, né, muitos estudantes também que começaram a se apaixonar pela astronomia através dessa aluna, né, nós fizemos vários eventos, e aí a gente foi conhecer a NASA, né, e lá eu conheci o programa Caça Asteroides. Eu falei, nossa, eu falei, que bacana esse projeto. Mas o projeto já tinha vindo para o Brasil, no Rio de Janeiro, né, que é o Marcelo Souza, que ele faz o evento anual, um evento maravilhoso também, e foi lá que eu conheci o Dr. Patrick Miller, que é o criador do programa Caça Asteroides, ele criou em 2006, e diretor, e foi quando eu comecei a fazer as caçadas. No início eu tinha uma equipe, uma escola, uma sala de aula, com alguns alunos, e o interesse foi muito grande. Eu já percebi ali que eles gostaram muito. Não foi fácil.
Eu sei, imagino.
Sem desistir.
Imagino. E curioso que uma aluna, né, acendeu essa luzinha.
Sim, eu nem assim...
pensando, né?
Nesse não, mês. Eu estava focada na matemática, né? Como que eu seria uma professora de matemática, mas uma coisa eu sempre tive dentro de mim. Eu sempre quis ser uma professora diferente, fazer coisas diferentes.
Que maravilha.
Porque eu ficava triste às vezes que o professor entrava na sala de aula, enchia o quadro, tchau. Eu falava, não, eu preciso ser mais que isso. Então,
com certeza.
Acho que Deus que colocou essa menina no meu caminho.
Isso. E curioso, quando você falava numa menina querendo ser astronauta, eu me lembrei de minha neta, ela tem 10 anos, uma das netas, né, que eu tenho 5.
Olha, que coisa boa.
Três netos e duas netas. E ela, quando tinha uns 9, 8 anos, ela veio aqui, até aqui, eu tenho um quadro A Voz das Meninas, trouxe ela e a outra neta de 12 anos, e ela queria ser astronauta. Ela comprou, né, uma luneta, meu filho deu a ela, mas depois ela desistiu. Eu disse, mas Liz, você desistiu. Mas desisti, minha avó, porque eu vou ter que sair do país, né? Porque a NASA nem... E eu não quero ficar longe da minha família. Então, ela... vai ser escritora.
Olha que coisa boa. Vai poder contar a história dela.
Ela disse que quer ser escritora. Eu até vou trazer ela e novamente aqui para esse quadro, agora que estão as férias escolares aqui em Salvador. Vão começar agora, né? Porque tem o São João, é uma festa bem tradicional e bem curtida aqui pela população. Mas é curioso, né? E a gente vê que no cenário, né, no cenário atual brasileiro, eu tenho trazido assim, várias astrônomas amadoras, sabe, jovens, a Nicolinha, sempre eu tenho procurado dar visibilidade, quer dizer, é o recorte do programa, né? E é marcado por uma representatividade feminina em torno de, viu, Marquinhos, de 27% nas ciências exatas e pesquisas astronômicas. Aí eu vou lhe provocar um pouquinho, Silvana, você concorda que a representatividade das mulheres é essencial para que outras se espelhem como você? Mas,
com certeza. Essa vontade de mostrar como a ciência é importante, como ela transforma vidas, nós podemos ver mesmo nos relatos dos caçadores de asteroides. São relatos que a gente recebe que a gente às vezes não acredita. Que a ciência consegue fazer tanta mudança na vida de uma mulher, de uma menina. Olha o exemplo da Nicolinha. Sim, sim. A Nicolinha, ela faz ciência desde criança. Ela já foi receber prêmio em Dubai. Ela foi para fora do Brasil umas 2-3 vezes. No Brasil, então, ela é referência. Ela, como tantas outras também, ela estava falando com a Lari Trix agora há pouco.
Eu ia falar dela agora, também já participou.
Ela participa do programa. Até falei, Lari Trix, estamos com saudade de você. Mas assim, ela faz um trabalho lindo também com crianças, com jovens. Porque há algum tempo atrás, Márcia, o programa Caça Asteroides, ele só poderia ser feito por astrônomos profissionais. Depois passou para que os professores também pudessem fazer. E aí eu trouxe para o Brasil, fazendo uma nova transformação, que as crianças conseguem fazer detecções de asteroides. Sim. Mas desde que esteja um adulto, né? Por isso que na inscrição precisa ter um maior de 18 anos. E esse maior de 18 anos não precisa ser só o professor. Sim. Ele pode ser o pai, pode ser fazer em família, porque aí veio o Covid, né? Então não tinha mais escola. Quando ele ampliou, não tinha mais escola, não tinha sala de aula. Então, e eu percebo que a quantidade que nós temos de mulheres e meninas caçando asteroides não é tão baixa, mas ainda está baixa. A gente pode melhorar isso. E esse ano é o que a gente quer fazer. A gente vai ter uma premiação também do programa Caça Asteroides somente para meninas e mulheres na ciência que vai ser lançado, né? Já estou dando um feedback aí, no nosso grande evento que nós vamos realizar agora, dia 19. Já estou dando um feedback.
E a gente vai falar dele bastante. Sim. E nós temos aqui também, você conhece Terezinha? É Terezinha?
Terezinha, sim.
Da Estrela.
Ela fez uma nomeação, né?
Mulher Estrela.
Isso.
Também já participou, até veio presencialmente. Veio
que
no evento
legal.
Aqui e veio, né? E Joyce, uhum. Né? Joyce Martins também.
A Joyce, ela...
Vem sempre. É.
Que legal! A Joyce, ela é uma caçadora de asteroides, né? E que ela, a equipe dela fez a descoberta de um NEO.
Não é essa Joyce, eu quero até que você me indique. A Joyce que eu estou falando é Joyce Martins, é uma professora de matemática que está fazendo mestrado em astronomia.
Sei!
A Sejan, que ela criou numa escola o Clube de Ciências, é uma
Sim,
multiplicadora.
Eu acho que foi através do Ministério eu fiz acho que uma live com ela só para passar algumas informações, porque o meu mestrado, eu terminei ele agora, também foi sobre o programa Caça Asteroides.
Que maravilha.
E do mestrado, ele eu já vou fazer o doutorado também, porque é tanta coisa legal, tanta coisa bacana, que é muito pouco só o mestrado, você não consegue mostrar tudo.
Você sabe que aqui é recente, aqui em Salvador, o planetário.
Sim.
O planetário, né? Você tem esse conhecimento.
Sim.
A planetarista também já trouxe.
Que legal.
Eu sempre dou voz, porque a gente fala sobre assuntos bem densos, traz a rede toda de violência contra a mulher, de empoderamento. Uhum. A gente sempre está atualizando direitos, né? Mais direito de família, direito penal. A gente sempre está atualizando nossos ouvintes, mas a gente tem que também trazer nessa perspectiva, né? De
Sim.
Nós, mulheres, podemos estar onde quisermos.
Exatamente. Ciência também, você faz onde você quiser. Você faz em casa, você faz na rua, você faz na escola, você faz na praça, né? Quando você leva a divulgação, os telescópios.
O que Terezinha faz? Terezinha Mulher Estrela. Eu acho que o ser humano, ele precisa mesmo, né, de referências. É algo nato, né? Do ser humano, de referências, de oportunidades. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né?
Oportunidade, a gente, né? Eu sempre falo para os estudantes, né? Para os avós, para as famílias, que a oportunidade, ela começa de dentro de você. Você tem que querer, você tem que ver, você vê um projeto, você fala, ah, vou participar. A gente trabalha muito com Olimpíadas. Aí eu costumo falar assim, eles falam, ah, mas é muito difícil. Eu falei, não tem problema, você faz a primeira Olimpíada. Se você tirar zero, não tem problema. Você já conheceu a prova, já sabe como que é, já é o primeiro passo. Quando você assustar, você está fazendo qualquer Olimpíada. Agora, a Olimpíada das meninas na ciência está muito forte também esse ano, né?
Isso, isso. É como você diz, o que precisa é de oportunidades. Precisamos isso. E precisamos, né, promover isso. E todo mundo pode fazer um pouquinho, né? Você já trabalha na linha de frente, mas eu, como comunicadora também, nessa perspectiva, né? Mas a gente sabe, né, Silvana, que mesmo o Brasil se destacando globalmente em representação científica feminina, inclusive a gente viu que a própria, a baiana Jaqueline Góes, que... né, que detectou o genoma da Covid, a gente está falando de ciência de um modo geral, mas a disparidade estrutural, a gente sabe que persiste, ainda precisamos, temos projetos, você vai falar sobre esse projeto daqui a pouco, sobre o evento, mas a gente precisa de mais, só reafirmando o que a gente está falando, de mais inclusão, sobretudo eu acho que nas escolas públicas, né? Para dar oportunidade nessas áreas.
Exatamente. E por mais que às vezes até tem bastante, né, que a gente, eu trabalhei no Ministério de Ciência e Tecnologia como coordenadora geral de popularização da ciência, tecnologia e inovação.
Que coisa
linda. Então tem vários projetos, tem muitos, mas o grande gargalo é como chegar até o público, aquele público que não tem internet ainda, porque a gente sabe que existe, que ainda é no papel. Então, fica falho isso. Nós precisamos, eu falo, né, no programa Caça Asteroides, que a gente tem que chegar, a gente tem hoje 6 mil equipes espalhadas pelo Brasil e cada equipe pode ter até 9 integrantes. Mas a gente precisa chegar naquele público lá de longe, que não tem rede social. Então, a gente tem esse grande desafio aí, e não só no CAÇA, mas em grandes programas de ciência que tem no Ministério de Ciência e Tecnologia.
Olha quem está aqui. Joyce, minha amiga, Joyce Martins. Joyce está dizendo, bom dia, Márcia. Bom dia, Silvana.
Ah.
Agradeço demais ao programa Caça Asteroides. Em 2022, nossa equipe encontrou um NEO. E a partir
isso,
daí, quis me aprofundar na astronomia para auxiliar meus estudantes.
Olha, Joyce, ela que eu estava falando. Ela recebeu uma premiação na Semana Nacional. É, a gente levou ela para Brasília, porque a premiação do CAÇA é feita em Brasília. A gente faz entrega de medalhas.
Sim.
E a equipe dela, para você ter uma ideia, Márcia, para encontrar um NEO, nós tivemos duas detecções de Nelson.
Agora eu quero que você explique o que é NEO, né, para nossos ouvintes.
O NEO é aquele asteroide que fica próximo da Terra, que pode vir a ser um problema, que pode vir, né, aquele mais próximo, aquele que
as pessoas têm medo.
Isso, e que a União Internacional de Asteroides, em que ela vai fazer acompanhamento desse asteroides. Os outros, nós tivemos aqui, eu estava fazendo as contas, que mais de 10 mil detecções de asteroides o Brasil já fez desde que nós iniciamos com as campanhas. Então, são vários tipos de asteroides. São os fracos, são os asteroides que, por enquanto, não é um perigo. Mas o NEO, nós tivemos já duas... E é engraçado que é uma grande comemoração, né, quando isso acontece, porque imagina, desde 2017 até 2026 nós tivemos somente duas equipes que fizeram essa detecção. E aí a gente faz uma festa. O Dr. Patrick Miller, lá nos Estados Unidos, ele fica ansioso para nos comunicar, para comunicar a equipe.
Para você ver, Joyce cada dia me surpreende mais, né? Porque ela, como professora, o que ela fez no colégio, que é tanto colégio, Joyce, que me bote o nome do colégio aí para eu me lembrar, meu Deus, que é tanta coisa na minha cabeça, mas é um colégio referência. De vez em quando eu falo sobre ele aqui. E ela criou um grupo de ciência e ela multiplica, e vou lhe dizer, eu acho isso assim fantástico. Joyce, me relembre o nome do colégio, por favor. É um colégio público, eu acho que é estadual, que fica aqui no subúrbio. Já também, eu lembro também. Viu? E é isso, né? Eu queria, aproveitando esse gancho que a gente está... Sim, eu vou lhe perguntar o que é um asteroide, porque as pessoas perguntam até, por que asteroide não é planeta? É diferente de planeta, não pode ser chamado. Josias de Almeida Melo. É um colégio modelo.
Josias.
De Almeida Melo. É estadual, né, Joyce? E, sim, e... As pessoas questionam, por que asteroide não é planeta... O risco você já disse que não tem, a não ser os NEOs.
É, mas ainda é aquele risco que a gente ainda com a idade que nós estamos, ainda a gente não precisa se preocupar, vamos deixar para os outros que vão nascer ainda. Mas os asteroides, eles são formados justamente por explosões, né, que deu origem ao sistema solar. Então, são esses restos de ferro, de pedra. Eu não estou com eles aqui, mas está lá na escola, porque a gente fez uma apresentação, mas o Dr. Patrick Miller me mandou algumas amostras de asteroides, né? Então, tem o de ferro, que ele é um ferro mesmo, né? E tem o de pedra, que até eu falei, nossa, mas parece uma pedra ali do quintal de casa, né? Mas não é, é um asteroide, né? Em formato de pedra mesmo, você pega como se fosse uma pedra. E o ferro, ele chega a ser pesado, né? Imagina você poder pegar, né? Porque caem, como diz o astronauta Marcos Pontes, todos os dias caem um caminhão de asteroides, né? Que daí, quando está na Terra, são meteoritos. Por dia!
É incrível!
Ai, meu Deus!
Lúcia, uma amiga minha, está dando bom dia e perguntando a diferença de asteroide para meteoro.
Ah, então, os asteroides são esses asteroides que o programa trabalha, que são os que estão no espaço, que fica entre o planeta Marte e Júpiter. Então, no cinturão principal. No sistema solar, nós temos dois cinturões, mas a gente trabalha somente com entre Marte e Júpiter, que é o cinturão principal, nesses asteroides ali. Quando ele cai, né, pode-se dizer que cai, né, se choca com a Terra, aí ele é chamado de meteorito.
Meteorito. Então, obrigada, Lúcia, pela sua participação também. E aproveitando o gancho, né, quando a gente mencionou, a gente estava falando agora, né, da necessidade de projetos, né, para inclusão, que criam, que dê oportunidade à inclusão de meninas. Eu queria que você falasse sobre a EB, Escola Virtual, que ela promove, né? Porque, olha aí, um grande projeto virtual, online. Quer dizer, virtual é online.
Olha, a Agência Espacial Brasileira é uma referência. Olha, é uma oportunidade. Olha o nome, AEB Escola. Então, você faz um cadastro, e para quem vai participar do evento, a primeira coisa que tem que fazer já é o cadastro na Agência Espacial Brasileira, porque o evento está sendo feito junto com a agência. Então, dentro da AEB Escola, você tem vários programas de ciência que qualquer cidadão pode participar. Você pode se reunir na escola. Tem um projeto que chama Globe Brasil, que ele é fantástico, que ele fala dos insetos, que ele fala das árvores, que ele fala da classificação das nuvens. Ele é um projeto assim, que eu mais... Assim, eu trouxe a IB para Cuiabá, quando eu estava em Cuiabá. Fiz capacitação com vários professores para que eles levassem para dentro da sala de aula. E foi fantástico. Eles não só ficam no Brasil. Eles fazem, porque é junto com a NASA também.
Sim, sim.
Então, eles fazem esse projeto, daí eles coletam os dados e depois eles podem fazer uma apresentação nacional ou internacional. E isso se cria um projeto, e o projeto aí com metodologia de pesquisa, objetivo geral. Então, você imagina, né? Às vezes você tem uma adolescente que faz parte do Globe, né? Da equipe do Globe, e que já está entrando na iniciação científica já. Como escrever, né? Que é um grande gargalo também, né? Você tem várias ideias, faz várias coisas, mas você colocar no papel, às vezes, dificulta um pouco, né? Dependendo da área e também da... Então, o AIB Escola é para todos. Entrem lá, façam a inscrição de vocês. E tem vários cursos. Tem para engenharia, área espacial.
Poxa vida, que maravilha.
Tem o que você quiser, tem lá dentro. Dá para você dar sugestão também, né? De alguma coisa que você gostaria. E o Caça Asteroides está lá dentro também.
Isso, é isso. A gente precisa divulgar mais essas iniciativas. Falar mais, como você disse, é referência à agência espacial, né, brasileira, e as pessoas não sabem, a gente precisa saber, tem tanta notícia ruim, o mundo está tão difícil, né, tão turbulento, mas tem tanta coisa boa ainda, né?
Tem muita coisa boa, e não é só a agência espacial brasileira, nós temos aí, ah, meu Deus, quando eu estava no Ministério, né, nós estávamos com 27 unidades de pesquisa, então são 27 unidades de pesquisa que são o topo de todas as informações que você precisa, de astronomia, da área de ciência, de tecnologia, de inovação. Nós também trabalhamos junto com o Observatório Nacional, que fica grudadinho, a gente fala que são irmãos, né? O MAST, no Rio de Janeiro. Só ali o tanto de informação, tanto de cursos,
conteúdo
que você precisar, a hora certa é dado pelo Observatório Nacional.
Isso.
Então, lá tem telescópio gigante, tem várias cúpulas, tem a formação ali, é
fantástico.
Tem mestrado também.
Então, mulherada, vambora, mulheres,
gente,
meninas.
Gente, vamos pesquisar, vamos procurar.
Vambora, tem muita coisa, né?
Tem bastante.
Mariana Carvalho diz, bom dia, acho curioso e intrigante na astronomia, o silêncio existe no espaço e a passagem do tempo que é diferente da Terra. Poderia falar sobre isso?
Ah, esse aí já é mais, assim, eu acho que eu nem vou falar sobre isso, por quê? Porque é uma área mais específica, né? Eu trabalho com o programa do Caça Asteroides, mais projetos, mas...
É mais física, né? Mais
ligado. Isso, mais para física, para... Do Sol também, que você falou,
das,
né?
Das explosões.
Das explosões, das manchas, das observações. A gente lembra que lá na escola, até eu fiquei... Quando comecei a trabalhar nessa área, eles usavam aquele raio-x para fazer observação do Sol, e eu achava que era normal, e depois que eu entrei para essa área, comecei a estudar, eu falei, meu Deus, não pode, porque você pode lesionar, né, seus olhos. Então, essa mais parte específica mesmo, falar bem bacana, bem legal.
A gente vai rapidinho, Silvana e ouvintes, para o nosso intervalo comercial, vou colocar aqui uma imagem padrão para a gente beber uma água.
Ótimo.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você sabia que o Hospital do Homem já está completando 2 anos que foi inaugurado pela Prefis? E sabia que ele foi o primeiro do Nordeste a trazer o laser de alta potência para cirurgias? E que realiza mais de 7 mil exames todo mês, também para as mulheres? É, o que todo mundo com certeza sabe é que o Hospital do Homem vem fazendo a diferença na vida da nossa gente, realizando cirurgias, exames, consultas e levando principalmente mais saúde. O Hospital do Homem é dos homens, das mulheres, é da Prefis, Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa lubrificação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
A violência contra a pessoa idosa no Brasil cresceu de forma alarmante. Segundo o Atlas da Violência 2026, as notificações de violência interpessoal contra esse público mais do que triplicaram entre 2014 e 2024. Só no último ano foram registrados mais de 30 mil casos na rede de saúde. No mês do Junho Violeta, campanha instituída pela ONU para conscientização sobre o tema, a enfermeira Patrícia Fera, doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp e consultora da marca Tena, reforça a importância do cuidado qualificado e apoiado em informação.
Violência contra a pessoa idosa nem sempre se apresenta de forma evidente. Muitas vezes ela está relacionada à negligência e à falta de orientação sobre os cuidados necessários. Quando o cuidador, profissional ou familiar não recebe informação adequada, ele pode ter dificuldade para identificar necessidades importantes da pessoa idosa, o que aumenta o risco de situações que comprometem a sua saúde, a segurança e a qualidade de vida.
Uma pesquisa da marca Tena, divulgada em 2026, revela que 6 em cada 10 cuidadores brasileiros não têm formação específica para a função. A falta de preparo pode resultar em situações que agravam diretamente a saúde do idoso. Patrícia destaca que existem caminhos para que os cuidadores possam estar bem orientados para esse atendimento.
Nem todos podem pagar por um curso de cuidadores, mas existem opções gratuitas disponíveis, que traz orientações e dicas importantes, tanto para cuidado de idosos, como o dos próprios cuidadores. A falta de orientação pode levar ao surgimento de lesões de pele, infecções, quedas, piora da mobilidade e até o isolamento da pessoa idosa. No caso da incontinência urinária, esses cuidados ajudam a prevenir complicações e melhoram a qualidade de vida. O conteúdo Cuidado e Conforto com Tena, ele é gratuito e pode ser acessado por familiares e cuidadores profissionais por meio do site oficial da marca Tena.
O acesso ao conteúdo pode ser feito pelo site dos produtos Tena na aba Sobre a Incontinência. Casos de violência contra idosos podem ser denunciados pelo Disque 100 ou em situações de risco imediato pelo 190. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Cardeal FM 106.1.
Voz das Mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, deixa eu colocar aqui a nossa, tirar a nossa imagem padrão. Estamos de volta, estou conversando com Silvana Kopeski, que é coordenadora. É tanto título dela que eu estou escolhendo um. Coordenadora nacional do programa Caça Asteroide. Então, ela está aqui prestigiando, dando o seu tempo. Hoje é a voz das mulheres, né, para falar sobre as mulheres na ciência, a participação feminina na astronomia. Suzana, antes da gente voltar, eu tenho que dar um recadinho aqui rapidinho, que são 10 horas e 39 minutos. Fala, minha gente boa. Sabe quem está ajudando a melhorar a vida da capital? O governo do estado. E são muitas, viu? São estudantes tendo mais oportunidade com as novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba, que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida da capital com novos hospitais estaduais, levando saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levando mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do Teatro Castro Alves, que também está ficando uma beleza. E esse trabalho é do governo do estado na capital, para cada dia que muda, nasce uma nova Bahia. O governo da Bahia do lado da gente. Bom, seguindo aqui, né, Suzana, a gente está nessa perspectiva, né, falando de trazer mais, incentivar mais as mulheres nas ciências e também dar visibilidade àquelas, né, que já estão e que às vezes não se fala. Eu estava conversando com o Marquinhos aqui, meu colega, meu operador, meu parceiro de programa, e falando sobre isso, né? Está acontecendo tanta coisa ruim no mundo e as pessoas só focam nisso. Eu acho que a gente tem que falar também, né? Mas a gente precisa trazer esperança, falar. Puxa, quando você falou dessa escola, né? Quando você falou da referência que é a Agência Espacial Brasileira, ninguém fala, a gente precisa. Precisa
saber, elas existem, estão aí, estão de portas abertas. É aquela comunicação, né? Eu sempre falo que a comunicação é tudo na nossa vida.
Tudo.
Você tem que saber, você tem que buscar também. Você tem que. E vai lá no Google, coloca Agência Espacial Brasileira, como participar de um programa de ciência cidadã no Brasil, fora do Brasil. Olha, nós passamos, eu passei por uma experiência que eu fui para Moscou, nós fomos representar o Brasil, e lá nós encontramos 10 alunos do nosso Daniel Lavouras, que são brasileiros e que estão estudando na Rússia. Né? Então, a primeira pergunta, mas como que você chegou na Rússia? Aí o primeiro deu o depoimento dele e disse que através do edital da Olimpíada da Oba, ele leu o edital, se interessou, fez a inscrição e foi escolhido.
Pronto.
Então, isso não... E ele é lá do... Até vizinho meu, quando era criança, morava lá em Nova Prata, no Paraná, uma cidade do interior. E ele viu esse edital, se interessou, fez a leitura, fez a inscrição... E eu acho que hoje ele está lá ainda estudando.
Que maravilha, que referência, né? E assim, exato. Isabela diz assim, bom dia, parabéns para as mulheres guerreiras da área de astronomia que vêm fazendo poderosas descobertas, liderando projetos, instituições e pesquisa da universidade. Além do incentivo, ela dá uma outra mensagem aqui, além do incentivo às meninas nas ciências que iniciam suas atividades desde cedo através da curiosidade, do interesse pela ciência e pelo sentimento de pertencimento. É isso, a gente tem que, às vezes ela está ali, né? A menina tem toda uma... ama, né? Gosta dessa área, tem habilidade natural, porque quando você gosta, né, de determinados segmentos, você tem e está ali quieta porque acha que não tem oportunidade, a família não enxerga e se perde um talento.
Olha, e uma coisa muito importante, né, agora eu vou falar enquanto professora,
sim,
né, os professores, eles precisam ter esse olhar para aquele aluno diferente.
Sim.
Não, aquele aluno que vai estudar, ótimo também. Ele vai ter melhores notas, tudo certinho. Mas tem aquele aluno que ele precisa mais do que estar dentro da sala de aula. E aí o professor que consegue visualizar isso, o aluno já fica feliz, já começa a entrar nas oportunidades. E daqui a pouco o professor já nem precisa mais da orientação nenhuma. Não. Ele já caminha sozinho. Então, isso é muito gratificante, muito. Assim, enquanto professora, a gente conseguir enxergar isso, conseguir motivar. Porque somos nós que fazemos isso.
Isso.
Né? Às vezes, o pai, ele olha, ele fica até angustiado. Poxa, mas ele gosta tanto, mas com quem que eu vou falar? Né? Então, o professor tem um grande papel aí.
Fundamental. Fundamental.
Fundamental nessa...
Eu concordo. Eu concordo. É o trabalho que... Joyce faz, que é equipe, né, que elas trabalham de uma forma interdisciplinar, né? A professora de geografia, a professora de ciências, de história, todo mundo trabalhando junto, né, com a mesma finalidade. Joyce diz assim, vi muitas meninas irem para a área de exatas depois de participar do caça-asteroides e da OBA.
Olha que legal, gente, isso é... A gente fica até emocionado, né? Porque você faz um papel que você vê um retorno que você fala, meu Deus, como que pode?
E você pensa, o que estava faltando era oportunidade.
Exatamente.
Era oportunidade.
Alguém falar, vamos fazer.
É isso. É aquela coisa como vocês, Joyce, pensam, né? Vocês são professoras por missão, porque gostam e querem ser diferentes, no sentido, né, de dar mais algo mais. Que não isso. Seja as matérias da escola, o conteúdo escolar, né, pedagógico, não. Vamos.
E você consegue integrar os programas dentro do conteúdo.
Dentro do conteúdo.
Então, imagina, o CAÇA, ele já está nas universidades, na Unesp. Fizemos uma entrega, foi feita uma entrega de medalha lá, porque teve um grande evento com mais de 70 astronautas que eu participei também. E a gente fez entrega de medalhas na região ali de São Paulo, né? E a Unesp tinha 25 medalhas do CAÇA para entregar lá, ou seja, ele consegue integrar, né, o CAÇA asteroides junto com a física. Nossa, é muito bom.
É espetacular, né? E é isso que a gente tenta fazer aqui, eu tento fazer aqui também, né? Repetindo para
muito anunciar. Maravilhoso. Esse teu papel ali também, eu estava conversando com a Kissy, né? A Kissy que me indicou, né?
Maravilha,
inclusive, quero agradecer a ela. Ela falou, nossa, Márcia é maravilhosa. Aí a gente começou a comentar, né? Eu falei, que bom, né?
Obrigada.
Através de vocês.
Obrigada.
E a ciência se espalha muito mais rápido.
A gente precisa usar essa comunicação. E queria que você falasse também sobre esse evento, dia 19 de junho.
Pois é.
Fala assim.
No dia 19, nós temos aí um grande evento, o Dr. Patrick Miller, que é o fundador e criador do programa Caça Asteroides, junto com a Cassidy Miller, com a Cassidy, que Os dois trabalham nos Estados Unidos, são os que mandam e-mail, são os que fazem toda a parte burocrática, recebem as imagens e enviam para todo o nosso Brasil. Fora do Brasil, são mais de 80 países que participam. Aqui nós estamos com o Brasil todo participando. Eles vão estar presentes em Brasília, os dois. Nós vamos fazer uma grande oficina do programa Caça Asteroides. Vai ter a mesa de abertura com as autoridades. Né? Então, a Agência Espacial Brasileira acabou de pedir aqui para fazer falar uns 15 minutos da Agência Espacial Brasileira, da AEB Escola, como funciona. Então, aí uma grande oportunidade. As inscrições, eu vou até pedir para a Márcia colocar nas redes sociais também.
Vou colocar.
Mas está no Caça Asteroides MCTI, que é onde a gente coloca todas as informações, também lá estão as inscrições. Tem a inscrição que ela é presencial, porque quem mora em Brasília vai presencial, e quem não vai participar online. Então, é uma grande oportunidade para vocês.
Grande oportunidade.
Exato. Até para conhecer o programa Caça Asteroides, como que funciona, sim, a visibilidade que tem.
Sim.
E vai ser muito legal ver vocês participando junto com a gente, que a gente faz com muito carinho, faz para vocês. Né? E parabenizar os caçadores de asteroides também que estão nos assistindo, que são peças.